Audiobook Grátis apresenta. Foi por esse tempo que, num sábado, o Diário do Governo publicou a nomeação do conselheiro Acácio ao grau de Cavaleiro da Ordem de S. Tiago, atendendo aos seus grandes merecimentos literários, as obras publicadas de reconhecida utilidade, e mais partes. Na noite seguinte, ao entrar em casa de Jorge, todos o cercaram, felicitando-o com alarido. O conselheiro, depois de os abraçar um por um, numa pressão nervosa e comovida, caiu no sofá, exausto, e murmurou: não o esperava tão cedo da Real Munificência. Não o esperava tão cedo, e acrescentou, pondo a mão espalmada sobre o peito: direi como filósofo, esta condecoração é o melhor dia da minha vida. E convidou logo Jorge, Sebastião e Julião para um jantar na quinta-feira, um modesto jantar de rapazes, no seu humilde tugúrio, para festejarem a regia graça. Às 5:30, meus bons amigos. Na quinta-feira, os três, que se tinham encontrado na casa Vanesa, eram introduzidos por uma rapariguita vesga, suja como um esfregão, na sala do conselheiro. Um vasto canapé de damasco amarelo ocupava a parede do fundo, tendo aos pés um tapete onde um chileno roxo caçava ao laço um búfalo cor de chocolate, por cima uma pintura tratada tons cor de carne, e cheia de corpos nos cobertos de capacetes, representava o valente Aquiles arrastando Heitor em torno dos muros de Troia. Um piano de cauda, mudo e triste sob a sua capa de baeta verde, enchia o intervalo das duas janelas. Sobre uma mesa de jogo, entre dois castiçais de prata, uma galguinha de vidro transparente galopava aí. O objeto em que se sentia mais o calor do uso era uma caixa de música de 18 peças. O conselheiro recebeu-os, com o hábito de S. Tiago sobre a lapela do frac preto. Havia outro sujeito na sala, o Sr. Alves Coutinho. Era picado das bexigas, tinha a cabeça muito enterrada nos ombros quando seu olhar parvo se fixava nas pessoas, com pasmo, o seu bigode pelado arreganhava-se logo por hábito, num sorriso alvar que mostrava uma boca medonha cheia de dentes podres falava pouco, esfregava sempre as mãos, concordava em tudo. Havia nele o ar de um deboche banal, e de um embrutecimento antigo. Era um empregado do Ministério do Reino, ilustre pela sua boa letra. Daí a pouco entrou a figura conhecida do Saavedra, redactor do Século. A sua face branca parecia mais balofa, o bigode muito preto reluzia de brilhantina, as lunetas de ouro acentuavam o seu tom oficial, trazia ainda no queixo pó da Ross, que lhe pusera momentos antes o barbeiro Iamão, que escrevia tanta banalidade e tanta mentira, vinha aperreada numa luva nova, cor de gema d'ovo. Estamos todos, disse com júbilo o conselheiro. E curvando-se, bem-vindos, meus amigos. Estamos talvez mais à vontade no meu quarto de estudo. Por aqui. Há um degrau, cuidado. Eis o meu Sanctus Sanctorum. Numa saleta muito espanejada que as cortinas de caça, à luz de duas janelas de peitoril, e o papel claro davam um aspecto alvadio, estava a larga escrivaninha de trabalho, com um tinteiro de prata, os lápis muito aparados, as regoas bem dispostas. Via-se o sinete d'armas do conselheiro, pousado sobre a carta constitucional ricamente encadernada. Encaixilhada, na parede, pendia a carta regia que o nomeara conselheiro, defronte uma litografia del rei, e sobre uma mesa, era eminente o busto em gesso de Rodrigo da Fonseca Magalhães, tendo no alto da cabeça uma coroa de perpetuas, que ao mesmo tempo o glorificava e o chorava. Julião pusera-se logo a examinar a livraria. Preso-me de ter os autores mais ilustres, amigos dos arte, disse com orgulho o conselheiro. Mostrou-lhe a história do consulado e do império, as obras de Delille, o dicionário da conversação, a ediçãozinha bojuda da enciclopedia Rorete, o Parnaso Lusitano. Falou dos seus trabalhos e acrescentou que, vendo ali reunidas pessoas de tão subida ilustração, desejaria muito ler-lhes algumas das provas que estava revendo do seu novo livro, Descrição das Principais Cidades do Reino e Seus Estabelecimentos, para ouvir a opinião deles, desassombrada e severa, se não acham maçada. Prazer, conselheiro. Prazer. Escolheu então como mais propriar para dar ideia da importância do trabalho a página relativa a Coimbra. Assoou-se, colocou-se no meio da saleta, de pé, com as folhas na mão, e, com uma voz cheia, gestos pausados, leu. Reclinada molemente na sua verdejante colina, como odalisca em seus aposentos, está a sabia Coimbra, a luz Atenas. Beija-lhe os pés, segredando-lhe d'amor, o saudoso Mondego. e em seus bosques, no bem conhecido salgueiral, o rouxinol e outras aves canoras soltam seus melancólicos trilos. Quando vos aproximais pela estrada de Lisboa, onde outrora uma bem organizada mala posta fazia o serviço que o progresso hoje encarregou à fumegante locomotiva, vedeu-a branquejando, coroada do edifício imponente da universidade, asilo da sabedoria. Lá campeia a torre com o sino, que em sua folgazã linguagem a mocidade estudiosa chama cabra. Para além logo uma copada arvore vos atrai as vistas, é a celebrada arvore dos Dorias, que dilata seus seculares ramos no jardim de um dos membros desta respeitável família. E avistais logo, sentados nos parapeitos da antiga ponte, em seus inocentes recreios, os briosos moços, esperança da pátria, ou requebrando galanteios com as ternas camponesas que passam reflorindo de mocidade e frescura, ou revolvendo em suas mentes os problemas mais árduos de seus bem elaborados compêndios. Está a sopa na mesa, veio dizer uma criada, de avental branco, muito nutrida. Muito bem, conselheiro, muito bem, disse logo Saavedra do Século, erguendo-se. É admirável, declarou para os lados com autoridade, que o estilo era digno de um rebelo ou de um latino, e que realmente estava se precisando muito em Portugal de uma obra daquele quilate. E pensava baixo, grandíssima cavalgadura. O que era a sua apreciação genérica de todas as obras contemporâneas, exceptuando seus artigos no Século. Que lhe pareceu, meu bom amigo? Perguntou baixo o conselheiro a Julião, passando-lhe a mão sobre o ombro. Mais uma opinião desafrontada, meus usarte, senhor conselheiro, disse Julião com uma voz profunda, tenho-lhe inveja, e as suas lunetas escuras fixavam-se com uma preocupação crescente num xale manta pardo, que a um canto cobria cuidadosamente, a julgar pelas saliências, altas pilhas de livros. Que seria? Tenho-lhe inveja, repetiu, e outra coisa, conselheiro, não se me dava de lavar as mãos. Acácio levou-o logo ao seu quarto, e retirou-se discretamente. Julião, sempre curioso, observou, surpreendido, duas grandes litografias aos lados da cama, um Et Homo. E a Virgem das Sete Dores. O quarto era esteirado, o leito baixo e largo. Abriu então a gavetinha da mesa de cabeceira, e viu, espantado, uma touca e o volume brochado das poesias obscenas de Bocage. Entreabriu os cortinados fechados-se e teve a consolação de verificar que havia sobre o travesseiro duas fronhazinhas chegadas do modo conjugal eterno. Apenas ele saiu do quarto, limpando as unhas com o lenço, o conselheiro conduziu-os à sala de jantar, dizendo, jovialmente, não esperem o festim de Lucullo, é apenas o modesto passadio de um humilde filósofo. Mas o Alves Coutinho extasiou-se sobre a abundância das travessas de doce ravia creme crestado a ferro de engomar, um prato de ovos queimados, a letria com as iniciais do conselheiro desenhadas à canédia. É um grande dia para Sebastião, disse Jorge. O Alves Coutinho voltou-se logo para Sebastião, esfregando as mãos, com um riso na face amarela, é cá dos meus, hein? Gosta do belo doce. Também me pelo. Houve então um silêncio. As colheres de prata, remexendo devagar a sopa muito quente, agitavam os longos canudos brancos e moles do macarrão. O conselheiro disse, não sei se gostarão da sopa. Eu adoro macarrão, gosta do macarrão? Acudiu Alves. Muito, meu Alves. Lembra-me a Itália, e acrescentou, país que sempre desejei ver. Dizem-me que as suas ruínas são de primeira ordem. Pode ir trazendo o cozido, senhora Filomena, mas detendo-a, com um gesto grave, perdão, com franqueza, preferem o cozido ou o peixe? É um pargo. Houve uma hesitação, Jorge disse, o cozido talvez. E o conselheiro com afeto, o nosso Jorge opina pelo cozido. Também estou pela sua, exclamou o Alves Coutinho, voltado para Jorge, com o olho afogado em reconhecimento, o cozidinho. E o conselheiro que julgava do seu dever dar à conversação nobreza e interesse, disse, limpando devagar o bigode da gordura da sopa, dizem-me que é muito liberal a Constituição da Itália. Liberal. Segundo Julião, se a Itália fosse liberal, devia ter há muito expulso a coronhadas o Papa, o Sacro Colégio e a Sociedade de Jesus. O conselheiro pediu, com bondade, a benevolência do amigo Zuzarte para o chefe da igreja. Não, explicou, que eu seja um sectário do Syllabus. Não que eu queira ver os jesuítas entronizados no seio da família. Mas, e a sua voz tornou-se profunda, o respeitável prisioneiro do Vaticano é o vigário de Cristo. Meu Sebastião, sirva o arroz. Não havia que estranhar aquelas opiniões católicas do conselheiro, ia observando Julião, porque tinha duas imagens de santos pendentes à cabeceira da cama. A calva da Cássio fez-se rubra. O Saavedra do século exclamou com a boca cheia, não o sabia Carola, conselheiro. A Cássio, aflito, suspendeu o trinchador sobre o paio escarlate, e acudiu, eu peço ao meu Saavedra que não tire desse fato ilações erradas. Os meus princípios são bem conhecidos. Não sou ultramontano, nem faço votos pelo restabelecimento da perseguição religiosa. Sou liberal. Creio em Deus. Mas reconheço que a religião é um freio, para os que o precisam, interrompeu Julião. Riram o Alves Coutinho torcia-se. O conselheiro interdicto respondeu, devagar, dispondo na travessa as rodelas do paio, não o precisamos nós de certo, que somos as classes ilustradas. Mais precisa ou a massa do povo, senhor Zuzarte. Senão veríamos aumentar a estatística dos crimes. E o Saavedra do século, erguendo as sobrancelhas, com a fisionomia muito séria, pois olhe que diz uma grandíssima verdade. Repetiu a máxima, modificando-a, a religião é um bridão, fazia com o gesto o esforço de conter uma mula. E pediu mais arroz. Devorava. O conselheiro continuava, explicando, como dizia, sou liberal, mas entendo que algumas litografias ou gravuras, alusivas ao mistério da paixão, têm o seu lugar num quarto de cama, e inspiram de certo modo sentimentos cristãos. Não é verdade, meu Jorge? Mas o Saavedra interrompeu ruidosamente, com a face acesa numa jovialidade libertina, eu, num quarto de dormir, as únicas pinturas que admito são uma bela ninfa nua, ou uma bacchante desenfreada, isso, bradou o Alves Coutinho. A boca dilatava-se-lhe numa admiração sensual. Este Saavedra, e baixo para Sebastião, tem um talento. O conselheiro voltou-se para Julião, e puxando o guardanapo para o estômago, espero que não sejam esses os painéis imorais, que se veem no seu gabinete de estudo. Julião emendou, no meu cubículo. Ah! Não, conselheiro. Tenho apenas duas litografias, uma é um homem sem pele para representar o sistema arterial, o outro é o mesmo indivíduo igualmente sem pele para se ver o sistema nervoso. O conselheiro teve com a sua mão branca um vago gesto enojado, é. Exprimiu a opinião, que na medicina, aliás uma grande ciência, havia coisas bastante asquerosas. Assim, ouvira dizer que nos teatros anatômicos, os estudantes de ideias mais avançadas levavam o seu desprezo pela moral até atirarem uns aos outros, brincando, pedaços de membros. Humanos, pés, coxas, narizes, mas é como quem mexe em terra, conselheiro, disse Julião, enchendo o copo, é matéria inerte, e a alma, senhor Zuzarte, exclamou o conselheiro. Fez um gesto de vaga reticência aí julgando o telefone aniquilado com aquela palavra. Suprema, abriu para Sebastião um sorriso cortês e protetor, e que diz o nosso bondoso Sebastião. Estou a ouvir, senhor conselheiro. Não dê ouvidos a estas doutrinas, com o garfo mostrava a figura biliosa de Julião. Mantenha a sua alma pura. São perniciosas. Que o nosso Jorge, ou que é de lamentar num homem estabelecido e empregado do Estado, também vai um pouco para estas exagerações materialistas. Jorge Rio afirmou que sim, que tinha essa honra, então o conselheiro quer que eu, um engenheiro, um estudante de matemática, acredite que há almas que vivem no céu, com asinhas brancas, túnicas azuis, e tocando instrumentos? O conselheiro acudiu, não, instrumentos não, e como apelando para todos, não creio que tivesse falado em instrumentos. Os instrumentos são uma exageração. São, podemos dizer, táticas do partido reaccionário. E a fulminar a doutrina ultramontana, mas a senhora Filomena colocou-lhe diante a travessa com a perna de vitela assada. compenetrou-se logo do seu dever, afiou o trinchador com solenidade. Foi cortando fatias finas, com a testa muito franzida como na aplicação de uma função grave. Então Julião, pousando os cotovelos sobre a mesa, e escabichando os dentes com a unha, perguntou: e o ministério, cai ou não cai? Sebastião ouvira dizer no vapor da almada, de tarde, que a situação estava firme. Mas o Saavedra esvaziou o copo, limpou os beiços e declarou que em duas semanas estavam em terra. Nem aquele escândalo podia continuar. Não tinham a mais pequena ideia de governo. Nem a mais leve. Assim, por exemplo, ele, e meteu as mãos nos bolsos, firmando-se nas costas da cadeira, ele tinha-os apoiado, não é verdade? E com lealdade. Porque era leal. Sempre o fora em política. Pois bem, não lhe tinham despachado o primo recebedor da Aljustrel, tendo LH o prometido. E nem lhe tinham dado uma satisfação. Assim não era possível fazer política. Era uma coleção de idiotas. Jorge alegrava-se que viessem outros se talvez lhe dessem de novo a sua comissão no ministério, e ele o que queria era estar quieto ao seu cantinho. O Alves Coutinho calava-se, com prudência, engolindo buchas de pão. Eu que caiam, ou que fiquem, disse Julião, que venham estes, ou que venham aqueles. Obrigado, conselheiro, e recebeu o seu prato de vitela. M inteiramente indiferente. É tudo a mesma podridão. O país inspirava-lhe nojo de cima a baixo, era uma choldra, e esperava breve que, pela lógica das coisas, uma revolução varresse a porcaria. Uma revolução, fez o Alves Coutinho, assustado, com olhares inquietos para os lados, coçando nervosamente o queixo. O conselheiro sentara-se, e disse: então, eu não quero entrar em discussões políticas, só servem para dividir as famílias mais unidas, mas só lhe lembrarei, senhor Zuzarte, uma coisa: os excessos da comuna. Julião recostou-se, e com uma voz muito tranquila: mas onde está o mal, senhor conselheiro, se fuzilarmos alguns banqueiros, alguns padres, alguns proprietários obesos, e alguns marqueses cacheticos? Era uma limpezazinha, e fazia o gesto da fiar a faca. O conselheiro sorriu, cortesmente tomava como um gracejo aquela saída sanguinária. O Saavedra, porém, interpôs-se, com autoridade: eu no fundo sou republicano, e eu, disse Jorge. E eu, fez o Alves Coutinho, já inquieto. Contem-me a mim também, mas, continuou o Saavedra, sou em princípio. Porque o princípio é belo, o princípio é ideal. Mas a prática? Sim, a prática. E voltava para todos os lados a sua face balofa. Sim, na prática, exclamava o Alves Coutinho, em eco admirativo. A prática é impossível, declarou o Saavedra. E encheu a boca de vitela. O conselheiro então resumiu: a verdade é esta, o país está sinceramente abraçado à família real. Não acha, meu bom Sebastião? Dirigia-se a ele, como proprietário é possuidor de inscrições. Sebastião, interpelado, coro, declarou que não entendia nada de política. Havia, todavia, fatos que o afligiam. Parecia-lhe que os operários eram mal pagos, a miséria crescia, os cigarreiros, por exemplo, tinham apenas de 9 a 11 vinténs por dia, e, com família. Era triste, é uma infâmia, disse Julião, encolhendo os ombros. E há poucas escolas, observou timidamente Sebastião. É uma torpeza, insistiu Julião. O Saavedra calava-se, ocupado com o alimento, tinha desabotoado. A fivela do colete espalhava-se-lhe no rosto gordo uma cor de infartação, e sorria vagamente, inchado. E os idiotas de S. Bento? Exclamou Julião. Mas o conselheiro interrompeu: meus bons amigos, falemos doutra coisa. É mais digno de portugueses e de súbditos fiéis. E voltando-se logo para Jorge, quis saber como ficara interessante Dona Luísa. Estava um pouco adoentada havia dias, disse Jorge. Mas não era nada. Mudança de estação, um bocadito da anemia. o Saavedra pousando o copo e cumprimentando, tive o prazer de haver passar este verão quase todas as manhãs por minha casa, disse. Ia para os lados da Arroios. Às vezes de trem, às vezes a pé. Jorge pareceu um pouco surpreendido, mas o conselheiro ia dizendo quanto lhe pesava não ter o prazer de haver partilhar daquele modesto repasto como celibatário, porém, não tendo uma esposa para fazer as honras, e é o que eu admiro, conselheiro, observou Julião, é que tendo uma casa tão confortável, não se tenha casado, não se tenha dado conchego de uma senhora. Todos apoiaram. Era verdade. O conselheiro devia se ter casado. São graves, perante Deus e perante a sociedade, as responsabilidades de um chefe de família, considerou ele. Mas enfim, disseram, é o estado mais natural. E depois, que diabo, às vezes havia de se sentir só. E numa doença. Sem contar a alegria que dão os filhos. O conselheiro objectou, os anos, as neves da fronte. Também ninguém lhe dizia que fosse casar com uma rapariga de 15 anos. Não, era arriscado. Mas com uma pessoa de certa idade que tivesse atrativos, cuidados de interior. Era mesmo moral. Porque enfim, conselheiro, a natureza, é a natureza, disse Julião com malícia. Há muito, meu amigo, que se apagou dentro em mim o fogo das paixões. Ora qual? Era um fogo que nunca se extinguia. Que diabo! Era impossível que o conselheiro, apesar dos seus 55, fosse indiferente a uns belos olhos pretos, a umas formazinhas redondas. O conselheiro corava. E o Saavedra declarou, com um circunlóquio pudico, que nenhuma idade se eximia à influência de Vênus. Toda a questão é nos gostos, disse, aos 15 anos gosta-se de uma matrona cheia, aos 50 de um fructozinho tenro. Pois não é verdade, amigo Alves? O Alves arregalou os olhos concupiscentes, e fez estalar a língua. E o Saavedra continuou, eu, a minha primeira paixão foi uma vizinha, mulher de um capitão de navios, mãe de 6 filhos, e que não cabia por aquela porta. Pois senhores, fiz-lhe versos, e a excelente criatura ensinou-me um par de coisas agradáveis. Deve-se começar cedo, não é verdade? E voltou-se para Sebastião. Quiseram então saber as opiniões de Sebastião, que se fez escarlate. Por fim, muito solicitado, disse com timidez, eu acho que se deve casar com uma rapariga de bem, e este mal a toda a vida. Aquelas palavras simples produziram um curto silêncio. Mas o Saavedra, reclinando-se, classificou uma tal opinião de burguesa: o casamento era um fardo, não havia nada como a variedade. E Julião expôs dogmaticamente, o casamento é uma fórmula administrativa, que há de um dia acabar, de resto, segundo ele, a fêmea era um ente subalterno, o homem deveria aproximar-se dela em certas épocas do ano, como fazem os animais, que compreendem estas coisas melhor que nós, fecundá-la, e afastar-se com tédio. Aquela opinião escandalizou a todos, sobretudo o conselheiro que a achou do materialismo repugnante. Essas fêmeas para quem é tão severo, senhor Zuzarte, exclamava ele, essas fêmeas são nossas mães, nossas carinhosas irmãs, a esposa do chefe do Estado, as damas ilustres da nobreza, são o melhor bocadinho deste vale de lágrimas, interrompeu com fatuidade o Saavedra, dando palmadinha sobre o estômago. Dissertou então sobre as mulheres. O que sobretudo lhes exigia era um bonito pé, não havia nada como um pezinho catita. E a todas preferia a mulher espanhola. O Alves votava pelas francesas, citava algumas do café concerto, criaturas de fazer perder a cabeça, e injectavam-se-lhe os olhos. O Saavedra disse com um trejeito hostil, sim, para um bocado de cane-cane. Para o cane-cane não há como as francesas. Mas muito chupistas. O conselheiro afirmou ajeitando as lunetas, viajantes instruídos têm-me afiançado que as inglesas são notáveis mães de família, mais frias como esta madeira, disse o Saavedra, batendo no mesa. Mulheres de gelo, e reclamava espanholas. Queria fogo. Queria salero. Tinha o olho brilhante do vinho, a comida que cindia-lhe o sentimento, uma bela gaditana, hein, amigo Alves? Mas em presença dos doces que a senhora Filomena dispôs sobre a mesa, o Alves Coutinho esquecera as mulheres, e, voltado para Sebastião, discutia gulodices. Indicava as especialidades, para os folhados, o cocó. Para as natas, o Baltresqui. Para as gelatinas, o Largo de S. Domingos. Dava receitas, contava proezas de lambarice, revirando os olhos, porque, dizia, o docinho e a mulherzinha é o que me toca cá por dentro a alma. Era, todo o tempo que não dedicava ao serviço do Estado, dividia-o, com solicitude, entre as confeitarias e os lupanares. Saavedra e Julião discutiam a imprensa. O redator do Século gabava a profissão de jornalista, quando a gente, já sabe, tem alguma coisa de seu mais tarde ou mais cedo apanha-se um nicho, não é verdade? Depois as entradas nos teatros, a influência nas cantoras. Sempre se é um bocado temido. E o conselheiro, cortando os ovos queimados, saboreando as alegrias da convivência, dizia a Jorge, que maior prazer, meu Jorge, que passar assim as horas entre amigos, todos de reconhecida ilustração, discutir as questões mais importantes, e ver travada uma conversação erudita. Parecem excelentes os ovos. A senhora Filomena, então, com solenidade, veio colocar-lhe ao pé uma garrafa de champanhe. O Saavedra pediu logo para abrir, porque o fazia com muito chique. E apenas a rolha saltou, e, no silêncio que criou a cerimonia, se encheram os copos. O Saavedra, que ficara de pé, disse, conselheiro. Acácio curvou-se, pálido. Conselheiro, é com o maior prazer que bebo, que todos bebemos, a saudade de um homem, que, e arremessando o braço, deu um puxão ao punho da camisa com eloquência, pela sua respeitabilidade, a sua posição, os seus vastos conhecimentos, é um dos vultos deste país. A sua saudade, conselheiro, conselheiro. Conselheiro. Amigo conselheiro. Beberam com ruído. Acácio, depois de limpar os beiços, passou a mão tremula pela calva, levantou-se comovido, e começou, meus bons amigos. Eu não me preparei para esta circunstância. Se o soubesse de antemão, teria tomado algumas notas. Não tenho a verbosidade dos Rodrigos ou dos Garretes. E sinto que as lágrimas me vão embargar a voz. Falou então de si, com modéstia, reconhecia, quando via na capital tão ilustres parlamentares, oradores tão sublimes, tão consumados estilistas, reconhecia que era um zero, e com a mão erguida formava no ar, pela junção do polegar e do indicador, um zero, um zero. Proclamou o seu amor à pátria, que amanhã as instituições ou a família real precisassem dele, e o seu corpo, a sua pena, o seu modesto pecúlio, tudo oferecia de bom grado. Quereria derramar todo o seu sangue pelo trono, e, prolixo, citou o Eurico, as instituições da Bélgica, bocage passagens dos seus prólogos. Honrou-se de pretencer à sociedade 1º de dezembro, nesse dia memorável, exclamou, eu mesmo ilumino as minhas janelas, sem o luxo dos grandes estabelecimentos do Chiado, mas com uma alma sincera. E terminou dizendo, não esqueçamos, meus amigos, como portugueses, de fazer votos pelo ilustrado monarca, que deu as neves da minha fronte, antes de descerem ao túmulo, a consolação de se poderem revestir com o honroso hábito de S. Tiago. Meus amigos, a família real, e ergueu o copo, a família modelo, que sentada ao leme do Estado, dirige, cercada dos grandes vultos da nossa política, dirige, procurou o fecho havia um silêncio ansioso, dirige, através das lunetas negras, os seus olhos cravavam-se, à busca da inspiração, na travessa da letria, dirige, coçou a calva, aflito mais um sorriso clareou-lhe o aspecto, encontrar a frase e estendendo o braço. Dirige a barca da governação pública com inveja das nações vizinhas. A família real, disseram com respeito. O café foi servido na sala. As velas destearina punham uma luz triste naquela habitação fria. O conselheiro foi dar corda à caixa de música e, ao som do coro nupcial da Lucia, ofereceu em redor charutos. E a senhora Adelaide pode trazer os licores, disse a Filomena. Viram então aparecer uma bela mulher de 30 anos, muito branca, de olhos negros, e formas ricas, com um vestido de merino azul, trazendo numa bandeja de prata, onde tremelicavam copinhos, a garrafa de cognac e o frasco de curaçal. Boa moça, rosnou com o rosto aceso o Alves Coutinho. Julião quase lhe tapou a boca com a mão. E falando-lhe ao ouvido, olhando o conselheiro, recitou. Não ouses, temerário, erguer teus olhos para a mulher de César. E enquanto se bebia o curaçal, Julião pé ante pé dirigiu-se ao escritório e foi erguer a ponta do xale manta pardo que tanto preocupava. Eram rumas de livros brochados, atadas com guitas, as obras do conselheiro, intactas. Quando Jorge entrou, às 11 horas, Luísa já deitada lia, esperando-o. Quis saber do jantar do conselheiro. Excelente, contou Jorge, começando a despir-se. Gabou muitos vinhos. Tinha havido os peixes. E de repente, é verdade, onde ias tu arroios? Luísa passou devagar as mãos sobre o rosto para lhe cobrir a alteração. Disse bocejando ligeiramente, arroios? Sim. O Saavedra, um sujeito que estava em casa do conselheiro, diz que te via passar todos os dias para lá, de trem e a pé. Ah, fez Luísa, depois de tossir, ia ver a Guedes, uma rapariga que andou comigo no colégio, que tinha chegado do Porto. A Silva Guedes, Silva Guedes, disse Jorge refletindo, imaginei que estava secretário-geral em Cabo Verde, não sei. Estiveram aí um mês no verão. Moravam a Arroios. Ela estava doente, coitada, eu ia lá às vezes. Mandava-me pedir para ir lá. Põe essa luz fora, está-me a fazer impressão. Queixou-se então que toda a tarde estivera esquisita. Sentia-se fraca, e com uma pontinha de febre. E nos dias seguintes não se achou melhor. Queixava-se ainda vagamente de peso na cabeça, mal-estar. Uma manhã mesmo ficou de cama. Jorge não saiu, inquieto, querendo já mandar chamar Julião. Mas Luísa insistiu que não era nada, um bocadito de fraqueza, talvez. Foi também a opinião de Juliana, em cima na cozinha. Que aquela senhora é fraca valia a coisa do peito, disse com importância. Joana, que estava debruçada sobre o fogão, acudiu logo, o que ela é uma santa. Juliana cravou-lhe nas costas um olhar rancoroso. E com um risinho, a senhora Joana diz isso como se as outras fossem uma peste. Que outras? Eu, você mecê, há mais gente. Joana sempre remexendo nas panelas sem se voltar, olhe, outra não encontra você mecê, senhora Juliana. Uma senhora que lhe deixa fazer tudo o que quer, e faz ela mesma o serviço. Noutra dia andava desperrar as águas. É uma santa. Aquele tomo hostil de Joana exasperou-a mais, conteve-se apesar da sua posição na casa, dependia dela para os caldinhos, os bifes, os petiscos. Se tinha diante dela vaga timidez respeitosa das constituições franzinas pelos corpos possantes, se pôs-se a dizer com uma voz tortuosa, ambígua, ora, são gênios. Gosta de arrumar. Ah, lá isso deve-se dizer, é senhora de muita ordem. Mas gosta, gosta de trabalhar. Às vezes basta-lhe ver um bocadinho de pó, agarra logo no espanador. É gênio. Tenho visto outras assim, e punha a cabeça de lado, franzindo os beiços, ó que ela é uma santa, repetiu a Joana. É gênio. Está sempre numa labutação. Eu nunca saio sem deixar tudo num brinco. Pois senhores, nunca está satisfeita. Até no outro dia, lá embaixo a passar a roupa. Eu ia sair, pois tirei logo o chapéu, e não consenti. Olhe, quer que lhe diga? Falta de cuidados, não ter filhos. Que ela não lhe falta nada. Calou-se, remirou o pé, e com satisfação, nem a mim, disse reclinando-se na cadeira. A Joana pôs-se a cantarolar. Não queria questões. Mas ultimamente achava tudo aquilo muito fora dos eixos, a Juliana sempre na rua, ou metida no quarto a trabalhar para si, sem se importar, deixando tudo ao Deus dará, e a pobre senhora a varrer, a passar, a emagrecer. Não, ali havia coisa. Mas o seu Pedro que ela consultara, disse-lhe com finura, retorcendo o buço, elas lá se entendem. Trata-te de gozar, e não te importes com a vida dos outros. A casa é boa, toca tirar partido. Mas Joana sentia lá por dentro a crescer-lhe uma embirração pela senhora Juliana. Tinha-lhe asca pelas tafularias, pelos luxos do quarto, pelas passeatas todo dia, pelos modos de madama não se recusava a fazer-lhe o serviço, porque isso lhe rendia presentinhos da senhora mais, que, tinha-lhe birra. O que a consolava era a ideia de que um piparote desfazia aquela magricela. E ia tirando partido da casa, também. O Pedro tinha razão. Juliana, com efeito, agora, não se constrangia. Depois da cena da roupa, assustara-se, porque, enfim, o escândalo podia lhe fazer perder a posição. Durante alguns dias não saiu, foi cuidadosa, mas quando viu Luísa resignar-se, abandonou-se logo, quase com fervor, às satisfações da preguiça e às alegriazinhas da vingança. Passeava, costurava fechada no seu quarto, e a piorrinha que se arranjasse. Diante de Jorge ainda se continha, temia-o. Mas apenas ele saía. Que desforra! Às vezes estava varrendo ou arrumando, e, mal o sentia fechar a cancela, atirava o ferro, a vassoura, punha-se a panrear. Lá estava a piorrinha, para acabar. Luísa, no entanto, passava pior, tinha de repente, sem razão, febres efêmeras, emagrecia, e as suas melancolias torturavam Jorge. Ela explicava tudo pelo nervoso. Que será, Sebastião? Era a pergunta incessante de Jorge. E lembrava-se com terror que a mãe de Luísa morrera de uma doença de coração. Na rua, pela cozinheira, pela tia Joana, sabia-se que a do engenheiro ia mal. A tia Joana jurava que era solitária. Porque, enfim, uma pessoa a quem não faltava nada, com um marido que era um anjo, uma boa casa, todos os seus cômodos, ia esmorecer, a esmorecer. Era a bicha. Não podia ser senão a bicha. E todos os dias lembrava Sebastião que se devia mandar chamar o homem de Vila Nova de Famalicão, que tinha o remédio para a bicha. O Paulo explicava de outro modo. Ali anda coisa de cabeça, dizia, franzindo a testa, com o ar profundo. Sabe o que ela tem, senhora Helena? É muita dose de novelas naquela cachimônia. Eu vejo de pela manhã até a noite de livro na mão. Põe-se a ler romances e mais romances. Aí tem o resultado, arrasada. Um dia a Luísa de repente, sem razão, desmaiou e quando voltou a si ficou muito fraca, com o pulso sumido, os olhos cavados. Jorge foi logo buscar Julião, encontrou-o muito agitado, porque o concurso era para o dia seguinte, e sentia cólicas. Durante todo o caminho não deixou de falar excitadamente da sua tese, do escândalo dos patrocinatos, do barulho que faria se fossem injustos, arrependido agora de não ter metido mais cunhas. Depois de ter examinado, Luísa veio dizer, furioso, a Jorge, não tem nada. E vais me buscar para isto. Tem anemia, ou que todos temos. Que passeie, que se distraia. Distrações e ferro, muito ferro. E água fria para cima daquela espinha. Como eram 5 horas, convidou-se para jantar, deblaterando toda a tarde contra o país, amaldiçoando a carreira médica, injuriando seu concorrente, e fumando com desespero os charutos de Jorge. Luísa tomava o ferro, mas recusava as distrações, fatigava a vestir-se, aborrecia-lhe ir ao teatro. Depois, logo que viu Jorge preocupar-se do seu estado, quis afetar força, alegria, bom humor e aquele esforço abatia, extraordinariamente. Vamos para o campo, queres tu? Dizia-lhe Jorge desolado, vendo-a esmorecida. Ela, receando complicações possíveis, não aceitava, não se sentia bastante forte, dizia, onde estava mais confortável que em casa. Depois as despesas, os incômodos. Uma manhã, que Jorge voltara a casa inesperadamente, encontrou em robe de chambre, com um lenço amarrado na cabeça, varrendo, lugubremente. Ficou à porta atonito, que andas tu a fazer? Andas a varrer? Ela corou muito, atirou logo a vassoura, veio abraçá-o. Não tinha que fazer. Deu-me a mania da limpeza. Estava aborrecida, além disso faz-me bem, é um exercício. Jorge, à noite, contou a Sebastião aquela tolice, de se andar a esfalfar, uma pessoa que está tão fraca, minha senhora, observou repreensivamente Sebastião. Mas não. Dizia ela, achava-se bem melhor. Até agora andava muito melhor. Todavia, quase não falou nessa noite, curvada sobre o seu crochê, um pouco pálida, e os seus olhos às vezes erguiam-se com uma fadiga triste, sorrindo silenciosamente, do modo desconsolado. Pediu a Sebastião que tocasse alguma coisa do Requiem de Mozart. Achava tão lindo. Gostava que ele e Gal cantassem na igreja quando ela morresse. Jorge zangou-se. Que mania de falar em coisas ridículas, mas então, não é possível que eu morra? Pois bem, morre e deixa-nos em paz, exclamou ele furioso. Que bom marido, dizia ela sorrindo a Sebastião. deixou cair. O crochê no regaço pediu-lhe então os 16 compassos da africana. Escutava, com a cabeça apoiada à mão, aqueles sons. Entravam-lhe na alma com a doçura de vozes místicas que a chamavam. Parecia-lhe que, levada por elas, se desprendia de tudo o que era. Terrestre e agitado, se achava numa praia deserta, junto ao mar. Triste, sob um frio luar, e ali, puro espírito, livre das misérias carnais, rolava nas ondulações do ar, tremia nos raios luminosos. Passava sobre as urzes nos sopros salgados. A melancólica atitude do seu corpo abatido enfureceu Jorge. Ó Sebastião, fazes-me favor de tocar o fandango, o barba azul. O pirulito, o diabo. Senão, se querem melancolia, eu começo com o canto chão. E cantou, com um tom fúnebre. Diz ir, diz ila. Sovunt scula in favila. Luísa riu-se, que doudo. Nem pode a gente estar triste, pode, exclamou Jorge. Mas então vem a bela tristeza, venha a tristeza completa. E com uma voz medonha entoou o bendito, os vizinhos hão de dizer que estamos doudos, Jorge, acudiu ela. É justamente o que nós estamos, e entrou no escritório, atirando com a porta. Sebastião bateu alguns compassos, e voltando-se para ela, baixo, então que ideias são essas? Que melancolia é essa? Luiz ergueu os olhos para ele e viu a sua face boa e amiga, cheia de simpatia. Ia talvez dizer-lhe tudo numa explosão de dor, mas Jorge saía do escritório. Sorriu, encolheu os ombros, retomou devagar o seu crochê. No domingo seguinte, à noite, conversava-se na sala. Julião contara o seu concurso. Em resumo, estava contente, tinha falado 2 horas bem. Com precisão, com lucidez. O doutor Figueiredo dissera-lhe que devia ter amenizado um bocado mais, literatos, fazia Julião, encolhendo os ombros, com desprezo. Não. Podem falar 5 minutos sobre o osso do tornozelo, sem trazerem as flores da primavera e o facho da civilização. O português tem a mania da retórica, disse Jorge. Neste momento Juliana entrou na sala, com uma carta. Oh! É do conselheiro. Ficaram inquietos. Mas Acácio apenas se desculpava de não poder vir. Como prometera na véspera, partilhar do excelente chá de Dona Luísa. Um trabalho urgente retinha-o à banca do dever. Pedia lembranças aos nosso Sebastião e Julião, e afetuosos respeitos à interessante Dona Felicidade. Uma onda de sangue abrasou o rosto da excelente senhora. Ficou a arfar, toda alterada, mudou 2 vezes de cadeira, foi tocar no teclado. Com um dedo a pérola do pire e enfim, não se dominando, pediu baixo. A Luísa que fossem para o quarto, tinha um segredo. Apenas entraram, fechando a porta da sala, que me dizes a carta dele? Os meus parabéns, disse Luísa, rindo. É o milagre, exclamou Dona Felicidade, já é o milagre a fazer-se, é. Mais baixo, mandei o homem. O que eu te disse, o gadego. Luísa não compreendia. O homem atue, a mulher de virtude. Levou o meu retrato e o dele. Partiu há 1 semana, a mulher naturalmente já começou a enterrar-lhe. As agulhas no coração, que agulhas? Perguntou Luísa atonita. Estavam de pé, junto ao toucador. E Dona Felicidade com uma voz misteriosa, a mulher faz um coração de cera, cola-o ao retrato do conselheiro. E durante 1 semana à meia-noite crava-lhe uma agulha benta com o preparo que ela tem, e faz as orações, e deste o dinheiro ao homem? 8 moedas. Ó Dona Felicidade, ai! Não me digas! Que já vês! Que mudança! Daqui a 1 dia. Baba-se! Ai! Nossa Senhora da Alegria o permita! Nossa Senhora o permita! Que aquele homem traz-me douda! De noite, é cada sonho! Até! Ando em pecado mortal! E são suores! Mudo de camisa 3 e 4 vezes! E ia-se olhando ao espelho, queria convencer-se que as belezas da sua pessoa ajudariam as agulhas da bruxa, alisou o cabelo. não me achas mais magra?
Não.
Aí estou, filha, estou, e mostrou o corpete laço. Já fazia planos. Iria passar a lua de mel a Sintra. Os olhos afogavam-se-lhe num fluido lubrico. Nossa Senhora da Alegria o permita. Tenho-lhe duas velas acesas, de dia e de noite. Mas de repente a voz aflita de Joana bradou da escada da cozinha. Minha senhora! Minha senhora, acuda! Luísa correu, Jorge também, que ouvira na sala o grito. Juliana estava estendida no soalho da cozinha, desmaiada, deu-lhe de repente, exclamava Joana, muito branca, a tremer. Tombou para o lado de repente. Julião tranquilizou-os logo, era uma sincope, simples. Transportaram-na para a cama. Julião fez-lhe esfregar violentamente com uma flanela quente às extremidades e, mesmo antes que Joana, atarantada, em cabelo, corresse à botica por um antiespasmódico, Juliana voltava a si, muito fraca. Quando desceram à sala, Julião disse, enrolando o cigarro, não vale nada. São muito frequentes, estas sincopes, nas doenças de coração. Esta é simples. Mas é o diabo, às vezes tem um caráter apoplético, e vem a paralisia pouco duradoura, sim, porque a efusão de sangue no cérebro é muito pequena, mas enfim, sempre desagradável. E acendendo o cigarro, esta mulher um dia morre-lhes em casa. Jorge, preocupado, passeava pela sala com as mãos nos bolsos. Sempre o tenho dito, acudiu Dona Felicidade, baixando a voz, assustada. Sempre o tenho dito. É desfazerem-se dela. Além disso, o tratamento é incompatível com o serviço, disse Julião. Enfim, mesmo a engomar roupa se pode tomar digitales ou quinino, mais é que o verdadeiro tratamento é o repouso, é a absoluta exclusão da fadiga. Que ela um dia se zangue ou que tenha uma manhã de canseira, e pode ir-se, e vai adiantada a doença, perguntou Jorge. Pelo que ela diz, já tem a dificuldade astmática, opressões, uma dor aguda na região cardíaca, flatulência, umidade nas extremidades. O diabo, olha que espiga, murmurou Jorge, olhando em roda. É poa na rua, resumiu Dona Felicidade. Quando ficaram sós, às 11 horas, Jorge disse logo a Luísa, que te parece esta, hein? É necessário descartarmo-nos da criatura. Não quero que me morra em casa. Ela, sem se voltar, diante do toucador, tirando os brincos, começou a dizer que não se podia mandar também a pobre criatura morrer para a rua. Lembrou vagamente o que ela tinha feito pela tia Virgínia. Ia colocando devagar as suas palavras com a cautela com que se pousa ao pé num terreno traiçoeiro. Podia-se talvez dar-lhe algum dinheiro, que ela fosse viver algures. Jorge, depois de um silêncio, respondeu, não tenho dúvida em lhe dar 10 ou 12 libras, e que se vá, que se arranje. 10 ou 12 libras, pensou Luísa com um sorriso infeliz. E à beira do tocador olhava para o seu rosto, ao espelho, com uma indefinida saudade, como se as suas faces devessem dentro em pouco estar cavadas pela aflição, e os seus olhos fatigados pelas lágrimas. Porque, enfim, a crise tinha chegado. Se Jorge insistisse em despedir a criatura, ela não podia, sem provocar um espanto e uma explicação, dizer a Jorge, não quero que ela saia, quero que ela aqui morra. E Juliana vendo-se expulsa, desesperada, doente, percebendo que Luísa não a defendia, não a reclamava, vingar-se-ia. Que havia de fazer? Ergueu-se ao outro dia numa grande agitação. Juliana, muito fatigada, ainda estava na cama. E enquanto Joana punha a mesa, Luísa sentada na Voltaire, à janela da sala de jantar, lia machinalmente o diário de notícias, quase sem compreender, quando uma notícia, no alto da página, lhe deu um sobressalto: parte além da manhã para a França o nosso amigo e conhecido banqueiro Castro, da firma Castro Merenda e Companhia. Sua Excelência retira-se dos negócios da praça, e vai estabelecer-se definitivamente em França, perto de Bordeaux, onde comprou ultimamente uma valiosa propriedade. O Castro. O homem que lhe dava dinheiro, o que ela quisesse. Dizia Leopoldina. Partia. e apesar de ter achado, desde o primeiro momento, aquele recurso infame, vinha-lhe a seu pesar como uma desconsolação de o ver desaparecer. Porque nunca mais voltaria a Portugal, o Castro. E de repente uma ideia atravessou-a, que a fez vibrar toda, erguer-se direita, muito pálida. Se na véspera da partida dele, santo Deus! Se na véspera ela consentisse! Oh! Era horrível! Nem pensar em tal! Mas pensou, e sentia-se toda fraca contra uma tentação crescente, que se lhe enroscava na alma com caricias persuasivas. É que então estava salva. Dava 600 mil réis a Juliana. E o demônio iria morrer para longe. E ele, o homem, tomaria o paquete. Não teria de cor adiante dele, o seu segredo ia para o estrangeiro, tão perdido como se fosse para o túmulo, e, além disso, se o Castro tinha uma paixão por ela, era bem possível que lhe emprestasse, sem condições. Bom Deus! No dia seguinte podia ter ali na algibeira do seu roupão as notas, o ouro. Por que não? Por que não? E vinha-lhe um desejo ansioso de se libertar, de viver feliz, sem agonias, sem martírios. Voltou ao quarto. Pôs-se a remexer no toucador, olhando de lado Jorge que se vestia. A presença dele deu-lhe logo um remorso ir pedir a um homem dinheiro, consentir nos seus olhares lascivos, nas suas palavras intencionais. Que horror, mas já subtilizava. Era por Jorge, era por ele. Era para lhe poupar o desgosto de saber. Era para o poder amar livremente, toda a vida, sem receios, sem reservas. Durante todo o almoço esteve calada. O rosto simpático de Jorge enternecia ao outro parecia-lhe medonho, odiava-o já. Quando Jorge saiu ficou muito nervosa. E à janela o sol parecia-lhe adorável, a rua atraía-a. Por que não? Por que não? A voz de Juliana, muito áspera, falou então nas escadas da cozinha e aquele cantado odioso decidiu-a bruscamente. Vestiu-se com cuidado, era mulher, quis parecer bonita. E chegou toda esbaforida à casa de Leopoldina, quando dava meio-dia a S. Roque. Encontrou-a vestida, esperando o almoço. E tirando imediatamente o chapéu, instalando-se no sofá, explicou muito claramente a Leopoldina sua resolução. Queria o dinheiro do Castro. Emprestado ou dado, queria o dinheiro. Estava numa aflição, devia valer-se de tudo. Jorge queria despedir a mulher. Tinha medo de uma vingança dela. Queria dinheiro, ali estava, mas assim de repente, filha, disse Leopoldina, pasmada do seu olhar decidido. O Castro vai-se amanhã. Vai para Bordeus, para o inferno. É necessário fazer alguma coisa, já. Leopoldina lembrou escrever-lhe, o que quiseres. Eu aqui estou. A outra sentou-se devagar à mesa, escolheu uma folha de papel, e, com o dedinho no ar, a cabeça de lado, começou a escrevinhar. Luísa passeava pelo quarto, nervosa. Tinha agora uma resolução teimosa, que a presença de Leopoldina fortificava. Divertia-se, aquela, dançava, ia ao campo, gozava, vivia, sem ter como ela uma tortura minar-lhe, a estragar-lhe a vida. Ah! Não voltaria para casa sem levar na algibeira em boas libras o resgate, a salvação. Ainda que tivesse de ser vil como as do bairro alto. Estava farta das humilhações, dos sustos, das noites cortadas de pesadelos. Queria saborear a vida, que diabo! O seu amor, o seu jantar, sem cuidados, com o coração contente, vê lá, disse Leopoldina, lendo. Meu caro amigo, desejo absolutamente falar-lhe. É um negócio grave. Venha logo que possa. Talvez me agradeça. Espero até às 3 horas, o mais tardar. Com toda a estima. Sua amiga. Leopoldina. Que te parece? Horrível. Mas está bem. Está muito bem. Risca-lhe o talvez me agradeça. É melhor. Leopoldina copiou o bilhete, mandou-o pela Justina, num trem. E agora vou almoçar, que me não tenho nas pernas. A sala de jantar dava para um saguão estreito. As paredes estavam cobertas de uma pintura medonha, em que grandes manchas verdes semelhavam colinas, e linhas azuis ferretes representavam lagos. Um armário, no ângulo da parede, servia de guarda-louça. As cadeiras de palhinha tinham almofadinhas de paninho vermelho e na toalha havia nodôs do café da véspera. Duma coisa podes tu ter a certeza, dizia Leopoldina, bebendo grandes goles de chá, é que o Castro é um homem para um segredo. Se te emprestar o dinheiro, que empresta, daquela boca não sai uma palavra. Lá n isso é perfeito. Olha que foi o amante da videira. Anos. E nem a Mendonça, que é o seu íntimo, disse uma palavra. Nem uma alusão. É um poço. Que videira? Perguntou Luísa. Uma alta, de nariz grande, que tem um landau. Mas passa por uma mulher tão séria, já tu vês, e com um risinho, aí elas passam, passam. Lá passar. Passam. A questão é conhecer-lhes os podres, minha fidalga. E barrando de manteiga grandes fatias de pão, pôs-se a falar complacentemente dos escândalos de Lisboa, a desdobrar o sudário, citava nomes, especialidades, as que depois de terem feito o diabo, gastam, numa devoção tardia, o resto de uma velha sensibilidade que é por onde elas acabam, algumas é pelas sacristias. As que, cansadas de certo de uma virtude monótona, preparam habilmente o seu fracasso numa estação em Sintra ou em Cascais. E as meninas solteiras. Muito pequerrucho por essas amas, dos arredores tem o direito de lhes chamar mama. Outras mais prudentes, receando os resultados do amor, refugiam-se nas precauções da libertinagem. Sem contar as senhoras que, em vista dos pequenos ordenados, completam o marido com um sujeito suplementar, exagerava muito mais, odiava-as tanto. Porque todas tinham, mais ou menos, sabido conservar a exterioridade decente que ela perdera, e manobravam com habilidade, onde ela, a tola, tivera só a sinceridade. E enquanto elas conservavam as suas relações, convites para soiréis, a estima da corte, ela perdera tudo, era apenas a quebrais. Aquela conversação enervava Luísa numa tal generalidade do vício, parecia-lhe que o seu caso, como um edifício num nevoeiro, perdia o seu relevo cruel, se esbatia aí sentindo tão pouco visível, quase o julgava já justificado. Ficaram caladas, vagamente entorpecidas por aquele sentimento de uma forte imoralidade geral, onde as resistências, os orgulhos se amolecem, se enlanguecem, como os músculos numa estufa fortemente saturada de exalações mornas. Este mundo é uma história, disse Leopoldina erguendo-se e espreguiçando-se. E teu marido onde está? Perguntou Luísa no corredor. Fora para o porto. Estavam à vontade, podiam cometer crimes. E Leopoldina, no quarto, estirando-se no canapé, com o cigarrinho lá firme na boca, começou também a queixar-se. Andava aborrecida tempo sem enfastiava-se, achava tudo secante e queria alguma coisa de novo, de desusado. Sentia-se bocejar por todos os poros do seu corpo, e o Fernando, então, disse distraidamente Luísa, que a cada momento se aproximava da janela. Um idiota, respondeu Leopoldina com um movimento de ombros, cheio de saciedade e de desprezo. Não, realmente tinha vontade de outra coisa, não sabia bem de quê. Às vezes lembrava-se fazer-se freira. E estirava os braços com um tédio mole. Eram tão sem-saborões todos os homens que conhecia. Tão corriqueiros todos os prazeres que encontrara. Queria uma outra vida, forte, aventurosa, perigosa, que a fizesse palpitar, ser mulher de um salteador, andar no mar, num navio pirata. Enquanto ao Fernando, o amado Fernando dava-lhe náuseas. E outro que viesse seria o mesmo. Sentia-se farta dos homens. Estava capaz de tentar Deus. E, depois descancarar a boca, num bocejo de fera engaiolada, aborreço-me. Aborreço-me. Ó céus! Ficaram um momento caladas. Mas, que se lhe há de dizer, a esse homem? Perguntou de repente Luísa. Leopoldina, soprando o fumo do cigarro, com a voz muito preguiçosa, disse-lhe que se precisa um conto de réis, ou 600 mil réis. Que se lhe há de então dizer? Que se lhe paga? Como? Leopoldina disse, deitada, com os olhos no tecto, em afeto. Oh! És horrível, exclamou Luísa, exasperada. Vês-me aqui desgraçada, meia douda, dizes que és minha amiga, e estás a rir, a escarnecer, a sua voz tremia, quase chorava. Mas também que pergunta tão tola. Como se lhe há de pagar? Tu não sabes? Olharam-se um momento. Não, eu vou-me embora, Leopoldina, exclamou Luísa. Não sejas criança. Um trem parou na rua. A Justina apareceu. Não encontrara o Sr. Castro em casa, estava no escritório. Fora lá, disse que vinha imediatamente. Mas Luísa, muito pálida, tinha o chapéu na mão. Não, disse Leopoldina, quase escandalizada, tu agora não me deixas aqui com o homem. Que lhe hei de eu dizer? É horrível, murmurou Luísa com uma lágrima nas pálpebras, deixando cair os braços, solicitada pelo interesse, enleada pela vergonha, muito infeliz, é como quem toma óleo de rícino, disse a outra com um gesto cínico. E acrescentou, vendo o horror de Luísa, que diabo! Onde é que está a desonra, em pedir dinheiro emprestado? Todo mundo pede. Naquele momento outra carruagem, a largo trote, parou. Entra tu primeiro. Falha-lhe tu primeiro, suplicou Luísa, erguendo as mãos para ela. A campainha retiniu. Luísa muito tremula, muito branca, olhava para todos os lados com um olhar muito aberto, de susto, d'ancien, como procurando uma ideia, uma resolução ou um recanto para se esconder. Botas d'homem rangeram na esteira da sala ao lado. Leopoldina então disse-lhe baixo, devagar, como para lhe cravar as palavras na alma, uma a uma, lembra-te que daqui a uma hora podes estar salva, com as tuas cartas na algibeira, feliz, livre. Luísa pôs-se de pé com uma decisão brusca. Foi por pós da Ros, alisou o cabelo, e entraram na. Ao ver Luísa, o Castro teve um movimento surpreendido. Curvou-se, com os pés pequeninos muito juntos, inclinando a cabeça grossa, onde os cabelos muito finos alourados já rareavam. Sobre o seu ventrezinho redondo, que a perna curta fazia parecer quase pançudo, o medalhão do relógio pousava com opulência. Trazia na mão um chicote, cujo cabo de prata representava uma Vênus retorcendo os braços. A pele tinha um rubor próspero, o bigode farto, terminava em pontas agudas, empastadas em cera mostacha, de um aspecto napoleônico. E os seus óculos de ouro tinham um ar autoritário, bancário, amigo da ordem. Parecia contente da vida como um pardal muito farto. Com que? Era necessário mandá-lo chamar, para que se lhe pusesse a vista em cima, começou logo Leopoldina. E depois de o apresentar a Luísa sua íntima, sua amiga de colégio, que tem feito, porque não tem aparecido, o Castro repotreou-se numa cadeira de braços, e batendo com o chicote nas botas, desculpou-se com os preparativos da partida, sempre é verdade. Deixa-nos. O Castro curvou-se, além da manhã. No Orenoque. Então desta vez os jornais não mentiram. E com demora? Perônias culas colorum. Leopoldina pasmava. Deixar Lisboa. Um homem tão estimado, que se podia divertir tanto, pois não é verdade? Disse voltando-se para Luísa, para atirar do seu silêncio embaraçado. Com certeza, murmurou ela. Estava sentada à beira da cadeira, como assustada, pronta a fugir. E os olhares do Castro, insistentes por trás dos reflexos dos óculos, incomodavam-na. Leopoldina reclinara-se no sofá e ameaçando-o com o dedo erguido, ah! Aí nessa ida para a França anda história de saias. Ele negou frouxamente, com um sorriso fátuo. Mas Leopoldina não achava as francesas bonitas, o que era é que tinham muito chique, muita animação. O Castro declarou-as adoráveis. Sobretudo para a Estroenice. Ah! Conhecia-as bem. Enfim, lá como mães de família não dizia. Mas para uma ceia, para um bocado de cane cane não havia outras, afirmava-o com convicção, pois, como os burgueses da sua roda, avaliava 12 milhões de francesas por 6 prostitutas de café concerto, que tinha pago caro e enfastiado imenso. Leopoldina, para o lisonjear, chamou-lhe Stroina. Ele sorria, deliciando-se, afiando as pontas do bigode, calunias, calunias, murmurava. E Leopoldina voltando-se para Luísa, comprou uma quinta magnífica em Bordeaux, um palácio, uma choupana, e naturalmente vai dar festas magníficas, modestos chás, dizia, repotreando-se. E riam ambos do modo muito afetado. O Castro curvou-se então para Luísa, tive o gosto de ver Vossa Excelência há tempos, na Rua do Ouro, creio que também me lembro, respondeu ela. E ficaram calados. Leopoldina tossiu, sentou-se mais à beira do sofá. E depois de sorrir, pois eu mandei o chamar porque temos uma coisa a dizer-lhe. Castro inclinou-se. O seu olhar não deixava Luísa, percorria com atrevimento, palpava. Aqui está o que é. Eu vou direito às coisas, sem preâmbulos. E teve outro risinho. Aqui a minha amiga está num grande apuro, e precisa um conto de réis. Luísa acudiu com a voz quase sumida, 600 mil réis, isso não importa, disse Leopoldina com uma indiferença. Opulenta, estamos a falar com um milionário. A questão é esta, quer o meu amigo fazer o favor? O Castro endireitou-se na cadeira, devagar, e com uma voz arrastada. Ambígua, certamente, certamente. Leopoldina ergueu-se logo, bem. Eu tenho ali no quarto a costureira à espera. Deixe-os falar. Do negócio. E a porta do quarto, voltando-se para o Castro, ameaçando-o com o dedo. A voz muito alegre, que o juro seja pequeno, hein? E saiu, rindo. O Castro disse logo a Luísa, curvando-se, pois minha senhora, eu, a Leopoldina contou-lhe a verdade, estou numa grande aflição de dinheiro. E dirijo-me a si. São 600 mil réis. Procurarei pagar, o mais depressa, ó minha senhora, fez o Castro com um gesto generoso. Começou então a dizer, que compreendia perfeitamente, todo mundo tinha os seus embaraços. Lamentava que a não tivesse conhecido há mais tempo. Sempre tivera uma grande simpatia por ela. Uma grande simpatia. Luísa calava-se, com os olhos baixos. Ele foi pousar o chicote na jardineira, veio sentar-se no sofá junto dela. Vendo seu ar embaraçado, pediu-lhe que não se afligisse. Valia lá a pena por questões de dinheiro. Tinha o maior prazer em servir uma senhora nova, tão interessante. Fizera perfeitamente em se dirigir a ele. Conhecia casos em que senhoras se dirigiam a agiotas que as exploravam, eram indiscretos, e falando tinha-lhe tomado a mão o contacto daquela pele apetecida, exaltando-lhe o desejo brutalmente, fazia-o respirar alto Luísa, toda constrangida, nem retirar a mão e Castro abrasado, com uma verbosidade um pouco rouca, prometia tudo, tudo o que ela quisesse. Os seus olhinhos arregalados devoravam-lhe o pescoço muito branco. 600 mil réis, o que quiser, e quando? Disse Luísa muito perturbada. Ele via-lhe o seio arfar, e sob a erupção de um desejo brutal, já agarrou-a pela cinta, atirou-lhe um beijo voraz, quase lhe mordeu a face. Luísa ergueu-se com o salto de uma mola d'aço. Mas o Castro escorregara sobre o tapete, de joelhos e, prendendo-lhe sofregamente os vestidos, dou-lhe o que quiser, mas sente-se. Há anos que tem uma paixão por si. Escute, os seus braços trêmulos subiam e envolvia-na, e o que sentia das suas formas inflamava-o. Luísa, sem ruído, repelia-lhe as mãos, recusava-se, o que quiser. Mas ouça, balbuciava-lhe puxando-a violentamente para si. A concupiscência brutal dava-lhe uma respiração de touro. Então, com um puxão desesperado às saias, ela soltou-se, e recuando aflita, deixe-me. Deixe-me. O Castro ergueu-se, a bufar, e com os dentes cerrados, os braços abertos, rompeu para ela. Diante daquela luxúria bestial, Luísa, indignada, agarrou instintivamente de sobre a jardineira o chicote e deu-lhe uma forte chicotada na mão. A dor, a raiva, o desejo enfureceram o número, seu diabo, rosnou, rangendo os dentes. Ia-se arremessar. Mas Luísa então, erguendo o braço, revolvida por uma cólera frenética, atirou-lhe chicotadas rapidamente pelos braços, pelos ombros, muito pálida, muito séria, com uma crueldade a reluzir-lhe nos olhos, gozando uma alegria de desforra em fustigar aquela carne gorda. O Castro, assombrado, defendia-se vagamente, com os braços diante da cara, recuando de repente, topou contra a jardineira o candeeiro de porcelana oscilou, desequilibrou-se, rolou no chão, com estilhaços de louça, e uma nodoa escura de azeite alastrou-se na esteira. Aí está. Vê. Disse Luísa toda a tremer, apertando ainda convulsivamente o chicote. Leopoldina ao barulho correu, do quarto. Que foi? Que foi? Nada, estávamos a brincar, disse Luísa. Atirou o chicote para o chão, saiu da sala. O Castro, lívido de raiva, tinha agarrado o chapéu e fixando. Terrivelmente Leopoldina, agradecido. Conte comigo quando quiser, mas que foi. Que foi? Até à vista, rugiu o Castro. E indo apanhar o chicote, sacudindo-o ameaçadoramente para o quarto, onde Luiz entrara, grande bêbeda, murmurou com rancor. E saiu, atirando com as portas. Leopoldina, atonita, veio encontrar Luísa no quarto a pôr o chapéu. Com as mãos ainda tremulas, os olhos muito brilhantes, satisfeita. Chegou-me cá uma coisa, e enchi-lhe a cara de chicotadas, disse ela. Leopoldina esteve um momento a olhá-la petrificada. Bateste-lhe. E de repente desatou a rir, convulsivamente. O Castro d'óculos, o Castro coberto de chicotadas. O Castro a levar. Uma coça, atirou-se para cima da chaise longue, rolou-se. Sufocava. Até já tinha uma pontada, Jesus. O Castro. Vira uma. Casa amiga, levar o tiro de 600 mil reis e ser corrido a chicote. Com o seu próprio chicote. Ó. Oh. Era para estourar, o pior foi o candeeiro, disse Luísa. Leopoldina ergueu-se, de salto. E o azeite? Ai que agouro, correu à sala. Luísa veio encontrá-la. Diante da nodoa escura, com os braços cruzados, como se visse, toda pálida, catástrofes avizinharem-se. Que agouro, santo Deus, deita-lhe sal depressa. Faz bem? Quebra o agouro. Leopoldina correu a buscar sal e de joelhos, salgando a nodoa. Ai! Nossa Senhora permita que não haja nada mal. Mas que caso este? Que caso este? E agora, filha? Luiz encolheu os ombros. Eu sei cá. Sofrer.